Oi. Se você é Escafandrista Raiz, provavelmente sente falta de outros podcasts parecidos com a Rádio Escafandro. No Brasil, a gente tem alguns outros excelentes podcasts nesse formato narrativo, de documentário, mas ainda são poucos. Então eu imagino que você queira mais. E um bom jeito de ter acesso a mais podcasts narrativos é escutar podcasts em outras línguas, especialmente em inglês. Se o seu inglês ainda não está no ponto de escutar episódios inteiros, um bom jeito de mudar isso é assinando o aplicativo que a Jive Word acaba de lançar no Brasil. Porque o aplicativo da Jive Word usa episódios de podcasts renomados para te ajudar a treinar o seu inglês. O objetivo do aplicativo da Jive Word é permitir que você desenvolva suas habilidades de entender inglês em diferentes contextos, ouvindo diferentes sotaques. Para isso, eles dividem os episódios de podcast em capítulos menores. Aí você consegue escutar aos poucos. Você também consegue mudar a velocidade do que está escutando sem que isso mude a cadência da fala. Além disso, tem dicas instantâneas de vocabulário e de como a língua inglesa funciona. Na prática, são microaulas de inglês que você vai ter enquanto escuta episódios de podcast. Se você ficou interessada, aproveita que o pessoal da Jive World preparou uma promoção para os ouvintes da Rádio Escafandro. É só ir lá em jw.app/escafandro que você ganha 50% de desconto na assinatura. Esse desconto é válido por um mês e meio a partir da data de publicação desse episódio. Enfim, vai lá em jw.app/escafandro, baixa o aplicativo que você não vai se arrepender.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Às vezes a gente faz coisas estranhas na vida, coisas inexplicáveis, coisas condenáveis. Eu, por exemplo, assisti a um filme recém-lançado pela Amazon Prime chamado Matador de Aluguel. O filme conta a história de um lutador de UFC que vai ser segurança de um bar. Ele não aceita no começo, mas é convencido por uma donzela em apuros e a partir daí divide o tempo entre esbofetear caras maus cada vez mais maus e criar laços de amizade que vão rechear de emoção a cena final de despedida. É o clássico roteiro de tela quente. É, em outras palavras, um filme ruim. Mas também é estrelado pelo Jake Gyllenhaal, um dos meus atores favoritos da atualidade, e eu poderia dizer que só assisti por causa dele, e eu não estaria mentindo. O problema é que eu não parei por aí. Eu lembrei que já tinha visto um filme muito parecido há muito tempo, provavelmente na pré-adolescência. Eu lembrei especialmente porque tinha uma cena de luta em que o personagem principal mata um cara mau arrancando a garganta dele com a mão. Um nível de violência que me marcou na época. Aí eu dei um Google e tava lá. Matador de Aluguel original foi lançado em 1989. Era estrelado pelo Patrick Swayze. E nesse momento, eu podia ter me dado por satisfeito. Mas eu não fiz isso, caro ouvinte. Eu não fiz isso. Eu achei o filme original no streaming e assisti ao filme original. E ele é pior do que o remake. Mas ele é pior de uma forma charmosa. Com aqueles barulhos de soco feitos em sintetizador. Com situações forçadas.
Dalton, a loja do Red pegou fogo.
Atores canastrões.
Ficou rico explorando as pessoas daqui.
Pode apostar que sim. E vão ficar mais rico.
E cenas do Patrick Swayze coberto de óleo fazendo tai chi na beira do lago. Enfim, década de 80, né? Mas tem um outro elemento que me chamou a atenção na comparação entre os dois filmes. Porque assim como todo filme de machinho americano, esse tem uma história romântica em segundo plano. Entre espancar motoqueiros e ensinar artes marciais para os outros seguranças fracotes, o nosso herói, claro, se engraça com uma beldade local. E de todas as diferenças entre os dois filmes, essa parte do romance foi a que mais me marcou. Porque enquanto no filme de 2024 a gente só vê insinuações de sensualidade, no filme de 89 a gente vê muita coisa. Numa cena o Patrick Swayze está jogando um motoqueiro de 120 kg na sarjeta, na outra tá de bunda de fora fazendo amor ao luar. E o erotismo vai além do romance entre o protagonista valentão e a médica da cidade. O sexo, assim como a violência, é um elemento que está sempre se insinuando. Isso me fez pensar sobre esses dois elementos tão presentes nos filmes americanos. Porque a violência continua lá, Na verdade, apesar da cena da garganta arrancada, em termos gerais, o filme novo é muito mais violento. Eles contrataram um lutador famoso para ser o cara mal supremo. E o Jake Gyllenhaal tá com aquela forma física digna da era Marvel. Mas o sexo sumiu. E eu tenho a impressão que essa é uma tendência geral. Filmes cada vez mais violentos e cada vez mais castos. A primeira pessoa que eu procurei para falar sobre isso foi a atriz, preparadora de elenco e coordenadora de intimidade, Larissa Bracher.
Eu acho que as pessoas começaram a identificar o que era sexo gratuito, sexo simulado gratuito, sabe? Pô, você tá falando sobre a vida de um segurança, por que todo mundo tem que ter relação sexual no filme, sabe?
A gente, claro, vai falar mais sobre essa dessexualização do cinema. Mas a Larissa Bracher é uma das primeiras coordenadoras de intimidade do Brasil, a primeira a ser contratada pela Rede Globo em abril de 2024, e não dá pra entrevistar uma coordenadora de intimidade sem perguntar como esse ofício tão peculiar funciona.
Me fala sobre como que você chegou a ser uma... É consultora de intimidade que eu vou...
Coordenadora.
Coordenadora de intimidade.
Coordenadora.
Consultora é. Seria talvez um pouco mais amplo, talvez, né? Você podia, inclusive, não sei, tem alguns casais que podem...
O que tem de casal que me manda inbox, sabia? Ai, precisamos apimentar a relação, será que você pode ajudar? E eu falo, não, coordenação de intimidade não é sobre
isso. É outra coisa.
Uma das primeiras pessoas a trilhar os caminhos da coordenação de intimidade foi uma atriz e diretora americana chamada Alicia Rhodes.
Era uma pessoa que lidava com cenas de ação.
Era diretora de lutas, especialmente em peças de Shakespeare. E aí, em certo momento da carreira, ela se deparou com uma cena de sexo simulado.
Ela entendeu que eles iam ensaiar com alguém aquela cena de sexo simulado.
Os atores falaram que não. Ninguém ia ensaiar ou coreografar cenas de sexo como se faz com uma cena de luta. Para Alicia Rhodes, aquilo soou muito estranho.
Ela entendia as cenas de sexo simulado também como uma possibilidade de duas pessoas se agredindo, dependendo da cena, e se não estivesse tudo coreografado. E ela começou a sistematizar esse primeiro protocolo. E aí uma atriz foi fazer uma série chamada The Deuce, e ela fazia uma atriz pornô com muitas cenas de sexo simulado, e ela pediu alguém que pudesse acompanhá-la, assisti-la nesse processo. E essa mesma pessoa se ofereceu e foi a primeira coordenadora de intimidade que fez para a HBO.
Que interessante essa coisa, né? Cena de ação, de luta, é um encontro físico, que o objetivo é você parecer um encontro físico que não é um encontro físico real. Ele não deixa as marcas que ele deixaria se ele fosse real. Esse paralelo com o sexo é interessante, né? Tem que ser da mesma forma, certo?
Exatamente, porque assim, quando a gente recebe um roteiro, salvo algumas exceções, a orientação é muito genérica que vem nos roteiros. Então vem assim, fulano e fulano lutam de espada e fulano é atingido no pescoço. Assim como as cenas de sexo também, elas chegam assim, fulano e fulana dão um beijo quente até que se deitam e rola um sexo selvagem. Então, assim, essa medida do que é um embate e do que seja um sexo selvagem, ele pode ser muito subjetivo, né? Então, assim, enquanto não houver um acordo do que vai acontecer naquele momento, não é e não existe uma coordenação de intimidade.
A Larissa Bracher me contou que foi estudar coordenação de intimidade por uma demanda da Amazon Prime, onde ela já tinha sido preparadora de elenco.
Eu já tinha feito com a Amazon a trilogia da Menina que Matou os Pais, o True Crime da Suzanne von Richthofen. E o ano passado eu fiz com eles o Maníaco do Parque.
Aí, a pedido da Amazon, ela e outros três brasileiros fizeram um curso online com uma coordenadora de intimidade americana chamada Amanda Blumenthal.
E depois ela veio para o Brasil e a gente terminou de fazer o hands-on, que é a prática, né? Toda a colagem de barreiras, do que deveria ser colocado de acordo com cada cena, com cada tipo de nudez, com cada contexto sexual simulado.
A Larissa Bracher foi convidada a fazer o curso de coordenação de intimidade porque tinha experiência com preparação de elenco. Mas tem um outro elemento interessante aí. Porque como atriz, ela já tinha estado do outro lado do balcão mais de uma vez, nu em pelo num set, numa época em que a função que ela exerce hoje simplesmente não existia.
Como é que é estar nessa situação, Larissa?
Olha, o que eu posso te garantir nessa minha experiência como atriz, eu tenho quase 30 anos de atuação, é que seja você um ator extremamente experiente e vivenciado, seja você um ator iniciante, todo mundo tem algum tipo de questão quando é diária de cena de sexo. Ninguém fica exatamente à vontade tirando a roupa ou simulando sexo com o corpo de outras pessoas.
Quer dizer, é sempre algo difícil pro ator, mesmo quando a gente vê, sei lá, lembro do Fassbender naquele Shame, né, que é um cara que tá, meu, tipo, completamente, pá, tô aqui, sabe? Mesmo nesse caso, você apostaria que ele tava desconfortável ali?
Olha, não, claro que tem raríssimas exceções, né? Tem aquelas pessoas que você fala assim, olha, então, depois da cena de sexo simulado, eu vou vir com roupão, vou te cobrir. A pessoa fala, não, não precisa, de jeito nenhum, super à vontade. Aí eu digo, mas quem disse que o pessoal da equipe tá afim de uma pessoa transitando nua pelo set, não é verdade?
Você lembra da sua primeira cena de sexo simulado?
Me lembro.
Me conta que cena que era e como é que foi, que você acha legal a gente contar disso?
Fiz uma cena com direção do Jorge Fernando.
Jorge Fernando, aquele de olho azul, que é super empolgado.
Isso, fala... exatamente. Eu era uma noiva. No dia do meu casamento, eu transava com um padrinho. Esse padrinho era o Thiago Lacerda. Um auge, né? Cara assim maravilhoso. E naquele momento ele fez um pouco o papel, sabe, da coordenação de intimidade, sendo talvez um pouco mais experiente que eu nessas cenas de intimidade. Ele bateu no meu camarim e falou: olha, fica tranquila, qualquer coisa você me olha nos olhos e a gente para. E foi super tranquilo. Mas assim, eu lembro que era uma toalha separando um corpo do outro, sabe? E assim, para não desmontar, porque era uma câmera muito difícil, num armazém, num lugar lá muito cheio de itens de direção de arte para fazer de conta que era um grande depósito. Então a gente não saía do lugar, então assim, rolasse o que rolasse, a gente ficou assim muitas horas, ele em cima de mim, entendeu? Separados por uma toalha. Na hora de gravar, tirava a toalha. Na hora de voltar, colocava a toalha. Mas assim, no meu caso foi super tranquilo.
E assim, por mais que o Thiago Lacerda tenha sido um profissional incrível, ainda tinha a estranha sensação de estarem os dois lá, pelados num set, onde tem o operador de câmera preocupado com o enquadramento, o operador de som preocupado com os microfones, o fotógrafo preocupado com a luz, e o pessoal da maquiagem, da elétrica, e a produção e a direção, tentando fazer tudo acontecer sem estourar o prazo e o orçamento. E por mais que haja ensaio, técnica, entrosamento, corpos nus... São corpos nus.
Acontecia muito, assim, dos atores se desculparem com a seguinte frase: se eu ficar excitado, eu te peço desculpas. Se eu não ficar, te peço desculpas também. Então, assim, a equipe de figurino, durante muito tempo, ela se sentiu responsável por fazer alguma proteção mínima nos corpos, né? Colocar um tapa-sexo masculino, feminino. Então, sempre foi uma atribuição um pouco meio assim, gente, como é que o pessoal do figurino vai fazer? Puxa, mas é dentro da água a cena de sexo, como é que a gente vai proteger? Vai soltar? Então, é muito bacana quando eu entro hoje em dia como coordenação e as pessoas... ficam muito aliviadas, sabe? Do figurino, a direção. Ai, que bom que tem alguém agora pra pensar nisso.
E nesse caso com o Thiago Lacerda, vocês ficaram lá pelados no set quanto tempo?
Umas 3 horas, 2 horas.
E vai mudando, porque chega uma hora que imagino que a vergonha passe, certo? Você, tipo, chega uma hora e você fala, bom, já, todo mundo já viu o que tinha que ver, agora... já era, né?
E isso vai acontecendo também. Depois de um tempo, vai ficando um pouco mais à vontade. O tempo vai passando, a adrenalina vai descendo. Você vai entendendo, poxa, e aí? Poxa, apareceu um negócio ali. Ah, tudo bem também, sabe?
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 118 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre uma das partes mais desafiadoras e polêmicas da cultura global, que é a criação de cenas de sexo para o cinema e para a TV. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o podcast por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quiser fazer parte e ajudar o podcast a crescer e a melhorar, é só ir lá em catarse.me/escafandro. catarse.me/escafandro. E se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o podcast, gente como a Cissa, a Rick Bernardet, a Mônica Paz de Barros, o João Francisco Zverzut Baroni e o Marcelo Augusto Santana de Melo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. A Larissa Bracher me explicou que a coordenação de intimidade começa com a leitura do roteiro para definir as cenas que vão realmente cair no colo dela.
Sexo simulado, sempre. Pode cair nudez e algumas situações um pouco mais inusitadas, por exemplo. Tem menor de idade presenciando alguma nudez, tem menores de idade se beijando. Outro dia eu fiz uma cena, por exemplo, que era uma pessoa saindo de um escombro seminua. Ela pediu coordenação de intimidade. Isso já é um pouco mais assim, uma decisão de quem está fazendo a cena, mas nudez e sexo simulado normalmente entra no radar já de cara.
Com esse primeiro levantamento feito, o passo seguinte é sentar com a direção do filme, série ou novela.
Para entender naquela cena específica o que, que a direção criativa pensou que fosse aquela coisa genérica. Sexo selvagem, se beijam ardentemente, se tocam, né? Se tocam absolutamente genérico. Então você tem que entender da direção o que, que essa direção imaginou como eles se tocam. Aí a direção me passa plano a plano, eu decupo tudo, inclusive onde vai estar a câmera.
Depois disso, entra o elenco.
Converso com cada pessoa envolvida no elenco, descubro com o figurino como essa pessoa estaria vestida até se despir, para entender que tipo de barreira é mais apropriada naquela ocasião. Nessa conversa com o elenco, eu passo exatamente o que me foi informado pela direção, e esse elenco vai dar o seu consentimento. E ela pode dar um não.
E essa talvez seja uma das partes mais importantes do trabalho da Larissa. Quer deixar claro que sim, existe uma opção. Porque ao longo da história, muitas atrizes e atores se viram privados dessa opção. Ou tiveram de fazer um esforço gigantesco para se apropriar dessa opção. Mesmo porque a maioria dos atores vem do ambiente íntimo e controlado do teatro para essas grandes plantas industriais que são os sets de filmes e séries.
Para mim foi um salto quando eu vim do teatro.
Essa é a atriz Maeve Jenkins.
O teatro, a narrativa está muito mais no controle do ator do que o audiovisual, né, Tomás?
Você provavelmente conhece a Maeve Jenkins de filmes como Aquarius, Boi Neon e O Som ao Redor, ou de séries como DNA do Crime e Os Outros.
O audiovisual, alguém vai lá escreve, alguém vai lá dirige, alguém vai lá monta, alguém está produzindo isso.
Em junho de 2024, a Maeve foi convidada a participar da votação para o Oscar, ao lado de outros 6 brasileiros.
A maioria esmagadora das vezes, esses alguéms são homens. E eles estão trazendo a visão de mundo deles. Então eu cheguei à conclusão que era assim, não tem problema minha personagem ser erotizada, mas eu quero saber em que proporção essa narrativa se interessa pela subjetividade dessa personagem. Ela está interessada no meu corpo, em erotizar esse corpo, mas ela também está interessada em como essa personagem vê o mundo, em como é que ela está se sentindo.
A Maeve me contou que pensou muito sobre isso num período da vida dela, depois de ler um livro chamado Teoria King Kong, da escritora e cineasta francesa Virginie Despentes.
Ela defende, por exemplo, não é que a gente tem que proibir a prostituição, a gente tem que melhorar as condições de vida dessas trabalhadoras do sexo, porque cada vez que as pessoas falam contra a prostituição, o quão degradante é esse ofício, elas sempre mencionam as prostitutas que estão na periferia dessa zona de trabalho, são as pessoas que estão mais precarizadas, esquecendo que existem trabalhadoras do sexo que trabalham com muito mais integridade, inclusive, do que muito trabalhador, sei lá, de iFood. Ela, quando fala isso, eu pensei, bom, então não é ser contra o erotismo, é como a gente está utilizando o erotismo na linguagem audiovisual.
E aí, bem quando ela estava matutando sobre isso tudo,
me chamaram para fazer uma série onde que a personagem era super erótica, assim, né? E eu pensei, bom, ok, vamos lá, isso me interessa. Vai ser uma chance de, no corpo, né, e com o coletivo, colocar à prova isso que eu tô elaborando só na minha cabeça, né? Eu não tinha muita intimidade com os diretores dessa obra, era uma série, e eu escrevi um e-mail para a equipe de diretores, em pânico, tá, Tomás?
Homens, todos homens.
Era metade homem e metade mulher. Mas na época eu mandei um e-mail para a direção e para os meus parceiros, meus colegas atores homens, que iam fazer as cenas de sexo comigo, eu tinha muitas cenas de sexo, e as minhas colegas mulheres, que eu sabia que também tinham muitas cenas eróticas.
O que, que tinha nesse e-mail?
Eu quase contei a história sobre a maneira como as mulheres eram representadas no cinema mundial, assim, em termos de corpo nu, de quanto elas falam, de quanto elas são exibidas, e em contraponto com a maneira como os homens são exibidos fisicamente e com o quanto eles falam. Então eu falei, gente, é o seguinte, eu me conheço, eu vou me atirar. Essa personagem tem uma pulsão erótica muito forte e eu entendo que isso faz sentido dentro da narrativa. Eu vou, mas assim, eu quero aqui estabelecer um pacto entre nós e que vocês também me protejam no sentido de assim, vamos pensar então, está havendo equidade na maneira como os homens vão se exibir, a gente vai fazer uma cena de sexo, então tá, a mulher vai ser tão exposta fisicamente quanto o homem.
Além da Virginia Despentes, a Maeve me disse que se inspirou na Gina Davis. Além de ter estrelado filmes importantes na luta pela equidade de gêneros, como Thelma e Louise e A Ilha da Garganta Cortada, a atriz americana fundou um instituto Gina Davis, justamente para cobrar a igualdade de gênero na indústria audiovisual.
Então, quando eu escrevi esse e-mail, eu escrevi pensando na Gina Davis.
Ainda que de mão dadas com Gina Davis, a Maeve não estava se sentindo exatamente segura.
Eu falei, meu Deus, eles vão me demitir amanhã.
Mas não foi isso que aconteceu.
A resposta foi maravilhosa, assim. A gente começou um diálogo ali. E foi uma experiência profissional muito feliz, assim. Eu acho que vale a pena fazer um esforço de comunicação e esse meu parceiro de trabalho compreender por que, que isso aqui me machuca tanto, por que, que isso aqui me incomoda tanto, e mais do que isso, por que, que isso é um problema para a obra que a gente está criando.
O trabalho de consultoria de intimidade começa bem antes da gravação, com conversas para entender os desejos da direção e as disposições do elenco. Aí, com todo mundo de acordo, bora pro set.
No dia da cena chega todo mundo já.
Larissa Bracher.
Com as suas aplicações de barreira, sejam elas tapa-sexos, espaçadores de corpos, por exemplo, bolinha de pilates, travesseiro, almofada, cobertor, roupão, coisas que vão tampar o corpo das pessoas ou que vão afastar um corpo do outro, essas pessoas já chegam e já sabem exatamente o que vai acontecer.
As barreiras são personalizadas? É feita a barreira para o corpo da pessoa?
Olha, o que a gente considera barreira são esses espaçadores físicos, né, para que não haja contato. E tem também as barreiras que são acopladas ao corpo das pessoas, né? Que são os chamados tapa-sexos. E esses tapa-sexos, sim, aí eu quis fazer tapa-sexos maiores, porque os tapa-sexos de mercado são muito pequenos, às vezes eles são muito desconfortáveis. E quando eu comecei a fazer coordenação de intimidade, para você ter uma ideia, não existia tapa-sexo no mercado para os negros. Não existia a cor diferente, que não fosse um nude clarinho, assim, uma pele clara, entendeu? Então não tinha tapa-sexo preto, não tinha tapa-sexo marrom, isso tudo a gente foi fabricando. Eu tenho, assim, uma sacola imensa com várias possibilidades e deixo normalmente na bancada dos atores para eles escolherem de acordo com o seu sexo designado no nascimento, porque a gente tem sexo masculino, sexo feminino e as pessoas que são intersexo. E as pessoas escolhem exatamente qual barreira vão precisar ou estão mais de acordo com com a própria genitália, por exemplo.
E sempre tem uma barreira ou às vezes é impossível pela cena?
Normalmente, a gente sempre tem a barreira. A gente faz parecer que não tem a barreira. É tudo look de câmera.
Essa parte pode ser um pouco decepcionante para você, meu ouvinte voyeur, mas um dos truques mais comuns é criar próteses que pareçam órgãos genitais, mas que na prática possam servir como barreiras. Quer dizer, quando você vê partes realmente íntimas de uma atriz ou de um ator em cena, existem grandes chances de que essas partes não sejam realmente deles.
A minha professora, ela fez White Lotus, ela fez Euforia, e ela sempre nos disse que todos os genitais masculinos que apareciam em White Lotus, todos eram próteses.
A iluminação e a câmera fazem milagre, né?
Exatamente. As pessoas estão extremamente protegidas, se tocam de verdade muitas vezes, mas não exatamente nas genitálias. Tocar em genitália é uma coisa que a gente evita totalmente. Muitas vezes a pessoa é substituída por um travesseiro, e aí a câmera pega só na pessoa que estaria assim, tendo relação com outra pessoa, mas aparece, enfim, não aparece o travesseiro, aparece a pessoa. São muitos truques, sabe?
Acabando com a fantasia das pessoas aqui, é isso que a gente está fazendo.
Mas é muito interessante, porque assim, eu diria que a coordenação de intimidade é uma função que deixa o elenco protegido para que os diretores continuem na criatividade das cenas que eles pensaram e que se conte uma história mais bem elaborada, sabe? Que o sexo conte melhor uma história. Porque antes o sexo ficava muito assim, ah, tá, então essa pessoa é assim, assim, assim. Aí vai para a cena de sexo, vira uma outra coisa, sabe? Você fala, nossa, cadê aquele personagem? Sumiu. Então, assim, a gente mais ou menos garante, com todo mundo estando mais seguro, que aquele personagem vai para a cama, ele vai ter o seu relacionamento e é daquele jeito, né? Com aquela fantasia, com aquele fetiche, com aquela virtude, com aquele delírio, com aquela sexualidade aflorada, enfim, tem que ter a ver com o personagem. Não pode ser assim, não, agora virou uma outra coisa porque é cena de sexo, sabe?
Outra função importante da coordenação de intimidade é fazer com que a equipe no set seja a menor possível.
Para o set ser absolutamente reduzido, para ter um cabeça de chave de cada equipe. Eu fico na câmera do lado do diretor. Muitos, inclusive, me pedem assim, dá uma ação, vai cantando a cena. Cantar a cena quer dizer descrever um pouco mais, ser um pouco mais gráfico do que está acontecendo, do que está aparecendo na tela. Porque às vezes a pessoa acha que está no pé e a câmera está na boca, entendeu? A pessoa está ali de olho fechado no meio de uma interação íntima e eu vou dizendo o que está pegando de detalhe daquilo que foi acordado, entendeu? Agora já está no plano 3, agora já está mais no rosto de vocês, vira um pouco o rosto mais para a esquerda.
E Larissa, vou te fazer uma pergunta perigosa, tá? O sexo tem que ser sempre simulado? Porque a gente tem... Sei lá, a gente pode pensar na indústria pornô, por exemplo, certo?
Ah, sim.
E a gente separa os atores que são atores pornôs e dos atores que não são atores pornôs. Mas você imagina algum caso em que seja possível ter um sexo que não seja simulado?
Olha, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, por exemplo.
Ah, que bom.
Ah, se o ator e a atriz são casados na vida real, eles não podem ter relação durante a cena no audiovisual? Seria classificado como pornografia.
Agora, isso muda alguma coisa além da classificação etária, por exemplo?
Olha, eu acho que tem assim uma questão até do fetiche de quem vê a cena, né? Eu acho que você saber que aquela cena, as pessoas estavam muito protegidas, ou você saber que aquela cena foi real, eu acho que compõe um pouco o olhar de quem assiste. Mas a gente preza bastante esses protocolos assim, de saúde, inclusive, né? Se for para ser uma cena real, e é super louvável, acho que a indústria de cinema pornô está aí, faz parte da conduta humana. Mas se ela entrar, por exemplo, se as pessoas não tiverem sido testadas, na época, por exemplo, da varíola do macaco, por exemplo, as proteções tiveram que ficar muito maiores, porque há uma questão de saúde também. Eu acho que muda muita coisa. E é por isso que a gente não esbarra nessa indústria pornográfica que já tem suas regras, tem suas condutas. Mesmo se duas pessoas disserem assim, ah, não, eu não tenho problema algum. Mas assim, quem está fazendo? A gente sempre foca em diretor e elenco, mas tem um contingente enorme de pessoas ao redor, num set, numa edição, no pós, no pré, no durante, sabe? E que a gente esquece um pouco deles. Mas é isso, dentro dos protocolos do SAG-AFTRA, não pode haver sexo real.
Mas já deve ter acontecido algumas vezes, né, que a gente não sabe.
Com certeza. Inclusive, como coordenadora de intimidade, eu posso te dizer que não foi só uma vez que eu ouvi uma pessoa dizendo que teve que tomar a pílula do dia seguinte, depois de ter feito uma cena muitos anos atrás.
Sério?
Sério. Porque as barreiras não eram apropriadas, o ator devia ser provavelmente um ator um pouco mais visceral, aquela pessoa que estava tentando fazer quando ninguém tinha coreografia nenhuma, né? Quando não se tratava de um sistema, de uma coreografia. Então, esse cara forçou ali uma situação e ela, no meio de uma cena, ficou envergonhada de dizer o que estava acontecendo.
Claro que casos como esse são exceções. E ainda que a coordenação de intimidade tenha se popularizado na esteira do movimento Me Too, a prevenção de abusos e assédios não é o único objetivo da função.
A gente associa logo a coordenação de intimidade a assédio. Mas você sabe, o que tem acontecido muito comigo nas coordenações que eu tenho feito é que as pessoas são muito amigas entre si. Outro dia eu peguei, por exemplo, uma situação que uma atriz era a esposa do melhor amigo do ator. É uma situação que não necessariamente é de um assédio, não necessariamente.
Mas é um incômodo que vem de um outro lugar, né?
Exatamente, ela não é uma hierarquia de poder, ela não é uma pressão, não é um poder coercitivo, mas é uma situação que se não tiver um coordenador de intimidade, como é que eles vão combinar como vai ser o sexo selvagem entre eles, se essa for a demanda da cena, entende?
A Larissa Bracher me explicou que hoje os princípios da coordenação de intimidade são resumidos em uma sigla.
FRIES. Ela é F de freely given, ela só pode ser dada com liberdade, a pessoa tem que ter o direito de dizer não ou que tem algum limite em relação a isso. O R é de reversível, a pessoa pode reverter a sua opinião, o seu consentimento a qualquer momento. O I de absolutamente informado, quanto mais informação tiver entre a ideia criativa da direção e o que vai acontecer para os atores, essa comunicação ela tem que ser muito detalhada, é de engajamento e entusiasmo, você tem que sentir que esse elenco está absolutamente enfronhado no que vai acontecer, engajado, atento, desejosa do que vai acontecer, de contar essa história da melhor maneira possível, e tem que ser específica. Ou seja, se sua personagem foi convidada a se despir ou fazer uma interação íntima na cena 15, não significa que essa mesma pessoa vá topar fazer a mesma cena com outro ator na cena 18, entende? São muitos os limiares. Não sei, eu já ouvi muito isso também. Ah, essa pessoa aqui deve fazer nu com certeza, no carnaval tá sempre seminua. Não significa que uma pessoa que já tenha feito cenas de nudez numa série, vá querer fazer cenas de nudez numa outra série. Então, é específico. Então, consentimento, ele precisa contemplar toda essa sigla, todo esse passo a passo aqui.
É bem provável que a Larissa Bracher não tivesse o trabalho que ela tem hoje se não fosse por uma extensa reportagem investigativa publicada pelo jornal New York Times em 2017. O jornal trazia uma série de acusações de abusos sexuais contra o então produtor de Hollywood, Harvey Weinstein. Os casos vinham se repetindo havia 3 décadas, muita gente sabia o que estava acontecendo, mas o agressor era tão poderoso que ninguém tinha coragem de vir a público. Isso mudou com a reportagem. Depois que o primeiro grupo de mulheres falou, vieram outras. Estrelas mundialmente conhecidas como Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie disseram ter sido assediadas pelo Harvey Weinstein. Ele acabou preso, condenado por estupro e agressão sexual. O movimento Me Too, que desde a década de 1990 incentiva mulheres estupradas e abusadas sexualmente a denunciarem seus agressores, ganhou força inédita. E com isso, duas coisas ficaram desagradavelmente claras. Primeiro, que o assédio era uma praga assustadoramente comum nos sets de filmagem. E segundo, que muitas condutas só eram vistas como aceitáveis porque a gente vivia numa sociedade machista e misógina.
Acho que seria legal a gente falar um pouco sobre como que era feito antes, né? Eu acho que tem alguns casos que ficaram emblemáticos. Último Tango em Paris.
No filme, a personagem vivida pela atriz Maria Schneider, que na época tinha 19 anos, é penetrada por trás pelo ator Marlon Brando, na época com 48 anos. Ela sabia da cena e o sexo, claro, foi simulado. Mas o diretor Bernardo Bertolucci combinou com Marlon Brando que queria um retrato claro de humilhação. A forma que eles encontraram para fazer isso foi usar manteiga como um lubrificante para penetração cenográfica. Só que isso nunca foi combinado com a atriz. E muito tempo depois, a Maria Schneider deu entrevista dizendo ter se sentido violentada e ter carregado aquele trauma para toda a vida.
Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme...
Azul é a Cor Mais Quente foi lançado em 2013, conta a história de um amor entre duas mulheres e tem longas cenas de sexo explícito. As atrizes usaram próteses genitais nas cenas, mas isso não foi suficiente para impedir o abuso. O diretor tunisiano Abdelafif Kechiche fazia sessões de gravação de horas ininterruptas, mesmo quando as atrizes reclamavam de sangramentos causados pelas próteses. As atrizes também contaram que o diretor chegou a penetrar elas com os dedos para mostrar o movimento que queria nas cenas. E apesar de haver mais de 40 anos separando o lançamento de Azul é a Cor Mais Quente de O Último Tango em Paris, a conduta parece ter sido a mesma. Uma conduta que era diferente da do Harvey Weinstein. Tudo indica que os diretores não estavam abusando daquelas mulheres para ter prazer sexual. Eles estavam abusando daquelas mulheres em nome da arte.
Esses erros ou essas atrocidades, essas barbaridades aconteciam justamente porque a visão criativa de quem estava no comando da cena não era informada para quem ia fazer a cena.
Mas você não acha que tem uma... duas coisas diferentes acontecendo aí? Porque uma coisa é a gente profissionalizar uma coisa que é pouco profissional, certo?
Uhum.
Outra coisa é a gente olhar para pessoas que estão agindo de forma imoral, certo? Ou violenta. Quer dizer, a gente não precisa ter o Me Too para saber que a forma como o diretor de Azul é a Cor Mais Quente agiu foi canalha, assim como a forma como Marlon Brando e Bertolucci agiram. Quer dizer, se a gente soubesse naquela época que O Último Tango em Paris foi feito, a gente já acharia aquilo imoral, não acharia?
Não sei, porque na época não foi achado, não.
Eu perguntei para Maeve Jenkins sobre essa questão da normalização do abuso e do assédio no audiovisual.
Eu comecei tarde, eu considero, assim, no audiovisual. Eu comecei com 30 e poucos anos, assim, 30 anos, e fazia análise. Tô falando isso porque eu acho que ter começado mais madura me deu muita ferramenta para interromper processos, assim, antes que eles chegassem num lugar muito violento. Porque eu já me perguntei muito, nossa, por que que eu não tenho tantas histórias de abusos? Mas se eu fizer um esforço, eu lembro de situações em que, podia estar bem ali, mas eu consegui, de alguma maneira, interromper antes.
E aqui, importante dizer que o assédio tem várias formas e roupagens e muitas vezes se esconde na ambiguidade subjetiva das relações humanas.
O famigerado teste do sofá, ele acontece muito mais nas entrelinhas do que a gente supõe. Não é que alguém chega e fala, olha, tem um teste do sofá pra você.
É um convite pra jantar, uma coisa assim.
É, eu lembrei aqui de um caso, por exemplo, um diretor super insensato que estreou o filme em Cannes, um diretor, enfim, filipino. A gente se conheceu na Mostra de São Paulo, me chamou para fazer o filme dele, já começou a me apresentar para as pessoas durante o festival. Essa é a próxima protagonista do meu filme. E eu assim, meu Deus, sério, isso está acontecendo? Nossa, o cara, o fulano de tal, e meus amigos assim, meu Deus, o fulano de tal, ele quer filmar com você. Não, ano que vem nós vamos filmar no Japão, e nananana. E eu assim, nossa, então tá, e a gente foi trocando e-mails e falando de trabalho, nananana. E no decorrer do festival, ele me chamando para encontrá-lo em eventos da mostra. A gente ia, conversava, fui assistir os filmes dele, etc.
E a Maeve me explicou que essa espécie de corte entre atores e diretores meio que faz parte do processo.
Essa sedução, esse apaixonamento pelo artista, eu acho que ele acontece numa instância lúdica mesmo, assim, né? De você se apaixona pelos seus amigos, você se apaixona por um artista, né, pelo mundo que aquele artista te traz.
Mas aí, ela percebeu que a coisa estava um pouco além.
Mas assim, aí quando você sente que aquilo tá num outro... Opa, isso aqui eu acho que tá num lugar um pouco esquisito.
Quando a Maeve já estava sentindo esse incômodo, o diretor convidou ela para uma festa.
Não fui nessa festa. E aí era a final da mostra e eu lembro que eu fui na exibição de um último filme dele e o tradutor dele veio falar comigo e falou de um jeito que eu entendi, assim. Ele falou, fulano tá te esperando lá na festa da mostra, tal, se você ainda quiser encontrar com ele, essa é a última chance. Sei lá, ele falou de um jeito que eu não gostei. Eu percebi que tinha ali um jogo que não era da ordem do trabalho. Era da ordem do flerte. E tudo bem, flertes acontecem e tá tudo certo, não há nada contra isso. É que, assim, pra mim, não era esse o caso. E tudo bem se ele quisesse ou não quisesse, a gente vai continuar trabalhando junto. É sobre trabalho ou é sobre flerte?
E no fim, tudo indica que era sobre as duas coisas. As duas coisas de forma combinada. Porque quando viu que a parte do flerte não ia render nada, o diretor simplesmente sumiu.
Nunca mais respondeu qualquer e-mail, nunca mais, tipo, acabou.
Interações desse tipo não são exclusividade do cinema. O teste do sofá não é exclusividade do cinema. Na verdade, pelo que eu converso com amigas, eu me arriscaria a dizer que 10 em 10 mulheres já passaram por pelo menos alguma situação parecida. E o pior, ao longo da nossa história humana, isso muitas vezes foi visto como algo normal, inofensivo.
Um amigo meu, também diretor, né, falou assim, ai, que boba, você deixou de filmar com fulano de tal, não acredito. Era só você ir lá e, tá, dava uns beijos nele. Não, não é sobre isso, cara. Se eu percebo que isso é uma moeda de troca, então, assim, não vai rolar. Eu me sinto profundamente desrespeitada e usada quando você usa o trabalho pra me fisgar. Você acha o quê? Que eu vou ficar com você pra trabalhar com você? Resistir a isso foi a maneira que eu fui encontrando de ter algum controle sobre as minhas escolhas, sabe, assim.
Agora, Maeve, isso que você está me narrando, a gente pode dizer que foi o modus operandi do cinema histórico, né?
Sim.
Mas mudou, você acha que mudou ou não mudou?
Acho que sim, acho que hoje em dia esse comportamento, isso tem muitos anos, tem 10 anos, eu acho, que aconteceu, inclusive, essa história que eu estou te contando. E aí, sem querer defender o cancelamento, que eu tenho muitas questões com isso, mas eu acho que o grito também, a raiva colocada para fora, infelizmente, para quem sofre violência, tem uma serventia, que é assim, algumas pessoas, quando você fala, olha, isso aqui me incomoda por causa disso, disso, disso e disso, muita gente, Tomás, vai te escutar, mas muita gente vai dar um tapinha nas suas costas e vai continuar fazendo o que tem que fazer. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, claro, essas pessoas em instâncias de poder. Elas pensam várias vezes antes de agir, porque elas têm receio de serem expostas ou...
O pessoal ficou mais esperto, né? A verdade é essa, né?
É.
Porque antes as pessoas passavam impunes, né? Porque ninguém achava que o comportamento do Harvey Weinstein lá era um comportamento aceitável, certo? Que ele passava impune, né? A questão era essa, né?
Exatamente. E aí cada um luta com a arma que tem. Tem gente que a arma é o discurso, é o verbo, é a fala. Falo isso também, Tomás, sem ingenuidade, consciente de que hoje em dia eu tenho um espaço e uma voz, um espaço de poder em que eu sou mais escutada.
E tem essa coisa também de você, que você falou, né? De você ser você já era uma mulher madura com 30 anos, né?
Exato.
Acho que uma mulher mais nova, né? 18 anos tal, e tal.
Esse é meu ponto. Você imagina o que é, por exemplo, sei lá, essas atrizes que começam super novinhas, que lourinha, de olho azul, bonequinha, magrinha, dentro do encaixe perfeito do desejo, do ideal masculino. Essas atrizes sofreram muito, Tomás, mas assim, muito. Só que era isso, assim, não é aceitável você reclamar, entendeu?
As coisas, elas precisam ser um pouco mais protocoladas e elas precisam vir um pouco mais para o holofote, como foram essas questões de violações, para que a gente compreenda que algumas pessoas se sentem violadas com algumas coisas e outras pessoas não se sentem violadas com as mesmas coisas. Então, é algo bastante subjetivo.
Quando a atriz Maeve Jenkins ouviu falar pela primeira vez daquela história de coordenação de intimidade, ela ficou um tanto ressabiada.
Ai, meu Deus, mais uma figura para moralizar o set, sabe? Fiquei preocupada. E eu fui fazer uma cena de sexo que era dramaturgicamente, eu entendia que ela era muito importante, que ela tivesse, de fato, uma pulsão erótica muito forte, que fosse uma cena tesuda.
E assim como estava tudo certo com a concepção artística, estava tudo certo com a equipe.
Fui filmar com pessoas, assim, muito da minha confiança. Set super íntimo, ficamos só 5 pessoas no set, tudo protegido, fui fazer a cena. E eu, considerando que estava muito protegida, fui, fiz assim, e aí no meio da cena começou a me dar uma angústia que eu não entendia da onde vinha aquela angústia. Comecei a sentir culpa porque eu estava me sentindo angustiada. Meu colega, que estava contracenando comigo, percebeu, muito sensivelmente, virou para mim e falou: Maeve, tá tudo bem? Aí eu falei, aham, eu menti, porque eu sabia que se eu dissesse, se eu começasse a falar do que eu estava sentindo, eu ia começar a chorar e não ia parar. Aí eu menti, falei, tá tudo bem, eu quero terminar. Aí a gente continuou a cena, só ele percebeu, assim, e quando acabou a cena, ele voltou e falou, você tá bem? E eu falei, não, eu não tô bem. E queria chorar, mas assim, eu não fui falar pra direção, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu não achava que era culpa dela.
E você não estava identificando o que que era?
Exato, eu estava sentindo uma culpa, Tomás, tremenda. Eu acho que isso é uma dimensão muito importante de dizer, assim. É, nós somos seres muito apaixonados pelo que a gente faz, e acho que tem essa dimensão do ator, de entender que a gente está ali para fazer, exercer o desejo do roteiro, né? E a gente quer fazer tudo para contar aquela história do melhor jeito possível. E eu percebi que ali eu tinha barreiras, ou eu tinha limites, que nem eu sabia que eu tinha. E que o meu corpo me mostrou na hora.
A Maeve me contou que levou a questão para terapia e que também foi conversar com os colegas.
Meu colega de elenco falou, Ma, você parece um processo pós-traumático. Você tá traumatizada com essa cena.
E você entendeu depois o que, que tinha te incomodado na cena?
Eu acho que eu impus pouca barreira. E eu acho, Tomás, assim, falando, que assim, eu sentia culpa com a ideia de que eu deveria impor algumas barreiras. E agora eu entendi, a partir dessa experiência, e não foi culpa de ninguém, eu deveria ter colocado alguns limites sem culpa. Quando eu fui fazer essa cena, isso não tem tanto tempo. Eu já tinha um lugar, uma voz, eu poderia ter dito, ó, eu só vou fazer dentro dessas condições, então vamos coreografar, ou sei lá.
Depois dessa experiência surpreendentemente traumática, a Maeve Jenkins resolveu dar uma chance para tal coordenação de intimidade.
E foi incrível. Cinematograficamente, eu acho que a cena com a coordenação de intimidade funcionou melhor, mais objetivamente, com mais segurança, do que a cena que eu fiz sem limite. Então, não necessariamente eu estar num set totalmente entregue e, nossa, sabe, assim, não necessariamente isso vai resultar numa estética que, para o espectador, vai ser mais interessante.
A coordenação de intimidade é parte de uma série de avanços que serviram para evitar abusos, desconfortos e traumas em maior ou menor grau. Além disso, como a Maeve e a Larissa pontuaram, ela também pode ajudar o produto final a ser artisticamente melhor. Por outro lado, a coordenação de intimidade é só uma parte da reação aos abusos, ao assédio, ao machismo e à misoginia. E essa reação, como todo movimento social, tem efeitos imprevisíveis. Quando eu perguntei sobre esses efeitos para Maeve Jenkins, ela, compreensivelmente, achou melhor começar dando um contexto histórico.
Eu nasci numa família comunista, por parte de mãe, socialista por parte de pai. Meu avô era presidente do Partido Comunista no Pará. E ele foi perseguido, foi preso, perdeu tudo que ele tinha. Assim, a história da minha família está profundamente ligada com a perseguição política e a perseguição moral. Estou falando isso para dizer, eu cresci numa família subversiva. Graças a Deus, por mais contraditória que seja essa frase.
Graças a Marx.
Graças a Marx.
Hoje, a Maeve se considera uma feminista.
Me interessa problematizar a fetichização e a objetificação dos corpos femininos no audiovisual, que é uma coisa, enfim, é um problema real.
Mas,
acima de tudo, eu sou anti-moralismo.
Contextualizações feitas, em 2013, a Maeve estava se preparando para filmar Boi Neon.
Um filme extremamente erótico.
Do Gabriel Mascaro.
E um filme que se propõe a debater performances de gênero, assim.
É um filme de estrada sobre um vaqueiro nordestino que sonha em ser estilista.
No momento em que a gente estava falando pouco, assim, de fluidez, de gênero, essas coisas.
A Maeve me contou que na época estava lendo algumas autoras feministas e que começou a trazer alguns questionamentos para o diretor.
Esse filme aqui tem mulheres, elas têm nome, tem cenas em que elas estão conversando entre si, sem falar sobre homens, enfim, coisas muito básicas. E muitas dessas questões que eu tinha acabaram gerando novas cenas, né? Foi uma maneira muito inteligente do Gabriel lidar com isso.
E eles fizeram o filme e lançaram o filme.
A gente lançou o filme em 2015, 2016.
Aí, corta para o segundo semestre de 2017. De um lado, o movimento Me Too tinha acabado de eclodir. De outro, o planeta era cada vez mais engolfado por uma onda de pânico reacionário. Donald Trump tinha assumido a presidência dos Estados Unidos. E o povo do audiovisual, aquela horda de esquerdistas, feministas, gaysistas vai pra Cuba, não dava nada feliz.
As pessoas estavam furiosas.
E aí, a Maeve Jenkins se viu numa posição paradoxal.
É muito louco o que eu vou falar.
Essa história aconteceu no Festival Janela Internacional de Cinema do Recife.
O Janela Internacional criou a tradição de conceder aos espectadores a tentativa de criar vinhetas.
Como se fossem filmes curta-metragem.
E aí eles passavam durante o festival.
E aí a Maeve estava assistindo ao festival e foi surpreendida por uma vinheta produzida por um coletivo feminista.
E era uma coleção de imagens de filmes nacionais e internacionais, onde corpos femininos eram fetichizados ou violentados, ou enfim. E eu achei a vinheta muito problemática. Me incomodou por vários motivos. Me incomodou porque eu achei moralista, porque colocava imagens que eu considero problemáticas na história do cinema mundial, e outras que eu não entendia muito ponto, assim.
E aqui tem dois elementos que deixam a história realmente interessante. Primeiro, uma das imagens era do filme que a Maeve tinha acabado de lançar.
Uma cena da dança do Boi Neon, que é a mulher cavalo dançando.
E mais do que isso, a imagem que estava lá era do corpo dela.
Eu até fiquei assim, será que eu estou incomodada porque é um filme que eu fiz? E eu pensei, cara, eu acho que não, porque inclusive tal filme que eu fiz, eu gostaria que estivesse aí. Mas essa cena, eu acho que dentro da estrutura do filme, era uma cena inclusive de empoderamento. Ai, também na falta de uma palavra melhor, menos desgostada, né? Mas era, digamos assim, vamos lá, era uma cena de subversão dessa personagem dentro de uma estrutura ultra misógina. Essa personagem, quando ela dançava com a cabeça de cavalo, né, cavalo, esses semideuses naquele contexto, era o único momento em que os homens se curvavam a ela. A gente filmou isso e foi uma improvisação. Na hora eu dei coices nele, eu jogava terra neles e eles pediam mais coice, mais coice. E foi um momento em que eu, como mulher, assim, tive muito prazer, inclusive, de jogar terra na cara daqueles. Mas o que eu tô falando é que, assim, o que me incomodou é que a gente estava colocando o erotismo desses corpos junto com as violências desses corpos, né?
E aí tem um segundo ponto que torna essa história especialmente interessante. É que a Maeve fazia parte do coletivo que fez a vinheta. E ninguém foi falar com ela antes de usarem o corpo dela como uma forma de denunciar a violência contra mulheres.
Eu lembro que eu fiquei muito incomodada de assim, bom, mas por que vocês não se interessaram em entender como é que eu penso? Porque eu me sinto muito usada, assim, eu sou parte do coletivo, eu não fiz parte intelectualmente da criação dessa vinheta, e eu gostaria de ter dado a minha contribuição como corpo que reproduz todos esses vetores, né, que estão presentes na formação dessas imagens, assim. Enfim, eu lembro que elas não souberam explicar por que a cena do boi neon estava lá, o que para mim foi muito sintomático.
E elas entenderam o seu incômodo?
Entenderam, pediram desculpa, porque eu falei para elas, eu falei, gente, vocês não usaram a minha inteligência, vocês usaram somente a minha imagem, o meu corpo. Eu me senti objetificada. Ali eu comecei a pensar, bom, tem um moralismo, tem um puritanismo nessa elaboração. Aí entra o meu lado subversivo, Tomás. Eu comecei a falar, então tá. Então eu acho que eu sou uma feminista diferente. Eu sou uma feminista que eu não vou dizer não pro erotismo do corpo feminino. Pelo amor de Deus.
Eu tô vendo a quantidade de problema que vai me dar esse episódio. Tô até imaginando.
Eu também.
O vespeiro que a gente tá colocando na mão, mas vamos lá.
Eu também, eu tô ligada.
Enfim.
Percebi alguns discursos feministas indo para um lugar muito moralista, que começavam a flertar com ideias super conservadoras que me assustaram. E eu comecei a falar, opa, não.
Claro que esse não da Maeve é para as reações exageradas, não para todo esse processo. Então eu pedi para ela falar sobre como enxerga as mudanças num quadro mais geral.
Como é que você vê o impacto disso no audiovisual como indústria e como cultura mesmo, sabe? Você acha que está havendo uma mudança na forma como as mulheres e o erotismo estão sendo tratados no...
Acho. Eu acho que foi um trabalho de a gente apontar um elefante branco na sala. Acho que toda essa raiva foi importante também. Tanto a tentativa de diálogo mais racional, como eu estou defendendo aqui, mas também esses gritos que houveram nessa trajetória. Eu acho que esse processo todo gerou, sim, uma reação defensiva até. Eu sinto que os homens também estão mais atentos a isso, mais sensíveis a isso e mais tensos com isso.
E assim, a gente volta para a pergunta perigosa lá do começo. Será que o cinema ficou mais pudico? Será que com isso ele perdeu parte da natureza provocativa?
Você tem essa impressão?
Muito, Tomás. Nossa, não apenas tenho essa impressão, como eu falo disso quase diariamente. Assim, uma coisa que tem me assustado. Então, como é que é eu dar integridade para uma personagem feminina no audiovisual? Ela ser moralmente impecável? Ela só faz as coisas certas? Ela é sempre heróica? Não, cara. Não. E o fato é que, assim, eu não falar do elefante branco na sala, ou eu não falo, não significa que ele vai deixar de existir. Não falar sobre obscuridade moral, sobre nossas zonas cinzentas, sobre a moralidade, assim... Isso é parte da nossa condição humana. E eu tô cada vez mais interessada em falar disso, justamente porque, volto a dizer, assim, isso me assombrou também nos últimos anos. Por exemplo, os lugares para onde a gente foi, morais, inclusive, assim, né? Moralmente conservador, mas moralmente deformado também, do meu ponto de vista, entendeu? Assim, olha como as coisas caminham juntas.
E assim a gente volta para a coordenação de intimidade. Porque ao estabelecer protocolos, diálogos, limites claros, ela ajuda o cinema e o audiovisual em geral a continuar provocativo, sem que para isso atrizes ou atores precisem ser expostos, humilhados ou abusados.
A coordenação de intimidade, ela é muito maior assim, do que uma coisa censora. Inclusive, ela não é censora, ela é uma coisa que apoia a criatividade, entende? Ela tá ali para todo mundo se sentir seguro, para a cena ficar incrível, para o diretor adorar aquela cena, para contar a história dos personagens. Mas para mim ela é uma função de paz. Ela é muito colaboradora para as liberdades individuais, para os limites individuais, entende?
terminar, eu preciso fazer uma correção. No episódio anterior, a gente falou que os servidores do judiciário têm planos de saúde pagos pelos contribuintes. Mas na maioria dos casos, pelo menos uma parte do custo dos convênios é descontada dos salários. Eu peço desculpas pelo erro. E também antes de terminar, eu quero te convidar a conferir o podcast Pauta Pública, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. São entrevistas semanais sobre temas relevantes do Brasil e do mundo, feitas pelas jornalistas Andrea Dippi e Clarissa Levi, da Agência Pública. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio, escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 118 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Aqui é a Laila Rodrigues e eu estou falando de São Paulo. Esse episódio teve apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.